Boa noite pessoal, boa noite quem nos acompanha aí pelo YouTube. Seguindo na nossa série Mentiras que Acreditamos, hoje é a máxima eu mereço. Meritocracia, mérito, né? Você tem o que merece? E é engraçado que o merecimento é pro bem ou pro mal, né? Então assim, pode ser coisas positivas, né? Não, eu estudei, então eu mereço passar nessa prova. Mas também, se eu estou doente, eu mereço, né? Porque o merecimento, se é para o bem, ele tem que ser para o mal, senão não vale, né? Não tem como, né? Não tem como a gente merecer só coisas boas ou só coisas ruins, né? Se merecemos algo bom, merecemos algo mal. E será que isso é verdade? Será que é real, né? Será que isso existe mesmo? Será que existe uma relação de mérito diretamente ligada ao esforço? Né? Será que aquele que estudou mais vai conseguir o melhor lugar? Aquele que treinou mais vai conseguir o melhor tempo? Aquele que entregou o melhor trabalho vai conseguir a promoção, né? O aumento de salário? Puxa, eu tenho certeza que se você já viveu um pouquinho, você já viu gente que não merecia se dando bem, mano. Não tem como. E gente que você fala assim, puxa, o sujeito não merecia isso que aconteceu com ele. Não é possível, se você tem uma caminhada aí na carreira, por exemplo, que você não viu aquele que não faz nada, mas de repente ele puxa o saco. É ele que consegue, né? Ou aquele outro que não estuda nada, mas vai bem, né? Porque ele tem algum tipo de habilidade, ou sorte, ou sei lá, né? O que que acontece, né? Mas a gente já vê, pela caminhada nossa mesmo assim, em casos que talvez você já tenha testemunhado, que parece que essa máxima aí de merecimento não se estabelece por muito tempo, ela não se sustenta, né? Porque nós vamos ver pessoas se dando bem, não necessariamente aos nossos olhos merecendo aquilo, e outras pessoas se dando mal. E aí como que fica essa situação, né? Qual é a relação, então, que a gente tem com a questão do mérito, da meritocracia, do merecimento? Eu já queria, né, inicialmente aqui, ler um trecho, que olha, eu vou falar para vocês que esse foi um trecho que, quando eu li pela primeira vez assim, nas escrituras, ele já foi um divisor de águas para mim, assim, um negócio que eu falo assim, caramba, essa mensagem aqui, ela é libertadora, porém assustadora. Porque talvez a gente, dependendo, e a questão de acreditar, né, se a gente está dizendo que já de cara a gente diz, né, na chamada lá que eu mereço, a gente, para nós, é uma mentira que a gente acredita. Então a gente já diz que não é verdade, a questão de mérito, meritocracia, esforço versus merecimento. Porém, dependendo da criação que você teve, né, o lar, você talvez foi assim, criado acreditando nisso, né, que você precisa se esforçar, porque aí você vai conseguir obter o sucesso, né? Então, se você trabalhar duro, você vai conseguir dinheiro. Se você treinar, você vai conseguir bons resultados, né? Se você for uma boa pessoa, boas coisas vão acontecer para você. Mas olha só, já de cara, um trecho que, quando eu li, foi para mim assim um divisor de águas, e ele, para mim, ele é o ponto de partida já para a gente falar sobre a meritocracia. Eclesiastes, capítulo 9, versículos 11 e 12. Eclesiastes é um livro que fala sobre questões assim do cotidiano, né? É um dos livros mais interessantes, talvez, das escrituras. E foi escrito por um sábio que, no auge da sua sabedoria, parou para observar todas as coisas, né? E ele escreve algumas conclusões que ele obteve a respeito das suas observações. Então, era um homem sábio, um homem rico, um homem já com uma certa caminhada, e ele começa a olhar as coisas e escreve acerca delas. E olha o que ele diz aqui, que curioso, mas que ao mesmo tempo é muito libertador. Eclesiastes capítulo 9, versículos 11 e 12. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com sua rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Olha só, não é dos mais ligeiros o prêmio, não é dos mais valentes a vitória. Está escrito aqui por um sábio que observou e escreveu, mas se você parar para pensar, e eu tenho certeza que você vai lembrar de alguma situação na sua família, de amigos próximos, no seu trabalho, de gente que merecia algo bom e não teve. Ou gente que merecia algo mal e também não teve. E o contrário, gente que merecia uma coisa e não aconteceu. Então, olha só que curioso, diz aqui, que não necessariamente é do mais sábio, do mais inteligente, do mais forte, do melhor. Não necessariamente é. Então, aqui a gente já vê uma desconstrução da relação de que se você se esforçar, consequentemente, você vai obter bom resultado. E que há uma relação de merecimento, de mérito, de meritocracia. E se a gente olhar na história recente, a gente vai observar também fatos que também nos fazem duvidar dessa relação de mérito. Há um tempo atrás, eu estive aqui na região, na região de São Paulo, conhecendo um trabalho de uma startup que está trabalhando com a questão de gestão de resíduos orgânicos, trabalhando com compostagem, né? E aí eu fui lá conhecer esse lugar, um lugar muito curioso, um trabalho muito legal, muito interessante e tal. E é um jovem casal que está empreendendo isso. E eu falei, puxa, que curioso, que legal. É um assunto muito bom, tem a ver com o assunto também do meu trabalho hoje, né? É onde eu estou trabalhando. E aí eu estava vendo aquilo tudo e eu falei, puxa, que legal, né? Assim, que legal o que eles estão fazendo. E eles falaram, nós fizemos um movimento aqui, nós saímos da cidade e viemos morar aqui no sítio. E viemos empreender. E eles têm uma startup de compostagem. Pensa que é assunto do momento, né? Tudo a ver com sustentabilidade, Agenda 2030 da ONU, ESG. Assunto de gente que está ligado, que está antenado, está trabalhando em prol do planeta. Aí eu estava vendo aquilo e falei, puxa, e é um lugar muito legal, bonito, grande, assim, né? E eu fiquei curioso, assim, falei, puxa, como é que será que eles conseguiram chegar aqui, né? Como é que eles vieram parar aqui, né? Porque eles, largamos os nossos empregos e viemos para cá. Talvez você tenha esse sonho, assim, esse desejo, né, de largar o que você está fazendo hoje e empreender. E eu fiquei curioso, que eu falei, eu queria fazer isso. Talvez sair de onde eu estou e vir aqui e montar alguma coisa, né? E ser dono do meu próprio negócio. E eu fui ficando curioso de como será que foi possível para eles fazerem este movimento, né? De empreender e tal. E o casal em questão era um casal, um homem e uma mulher, brancos, né? De pele branca. E aí o menino que trabalha comigo lá, ele é preto. Ele estava indo visitar comigo e tal. Isso é um detalhe só, tá? Aí, uma hora conversando com esse rapaz, o empreendedor, ele disse assim, eu falei para ele, falei, mas como que aconteceu que vocês vieram parar aqui? Ele disse, esta fazenda aqui era do meu bisavô. Ele criava porcos aqui. E aí, o meu avô deu sequência, mas já a regeneração do meu pai não, e estava meio abandonado aqui, aí eu vim para cá. Aí eu falei, entendi. Está explicado, né? Eram terras do seu bisavô. E aí o menino que estava comigo, que trabalha lá junto comigo, que é preto, eu comentei com ele no carro. Falei, veja só que curioso, né? Se você quisesse empreender um negócio desse hoje, nas terras de quem você empreenderia? Sendo que o bisavô desse homem branco era o dono dessa terra, enquanto o seu bisavô preto provavelmente tomava chicotada aqui. Há mérito nisso? Em um empreendedor branco e um empreendedor preto? Porque um empreendedor preto não tem como empreender nas terras do seu bisavô. Tá? Isso é impossível. Isso aí não tem como. Não tem como um bisavô preto, de coisa de 200, 300 anos atrás, o cara ser dono de terras. Então você vê que já há uma relação onde parece que não há tanto merecimento do empreendedor branco em detrimento ao empreendedor preto. Será que o bisavô do branco mereceu ter aquela terra, enquanto o bisavô do preto mereceu apanhar? Aposto que sim. Se a meritocracia é real, enquanto um era o dono, o outro apanhava, mérito de um, mérito de outro. Então a gente vê que parece que essa coisa não faz sentido. E especialmente se a gente olhar, e aí eu vou citar alguns trechos aqui, não necessariamente vamos ler, mas eu vou citar, em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 4, né, o Tiago ele diz justamente que a nossa vida ela é como uma neblina passageira, e que nós não podemos afirmar que amanhã ou depois vamos lá e vamos fazer isso, e vamos empreender, e vamos ter sucesso, e vamos ganhar dinheiro. Diz que isso é uma arrogante pretensão, que nós não sabemos o que vai acontecer com a gente, né? Então, quando a gente olha para esse trecho de Eclesiastes que diz que ele observou que não necessariamente é dos mais ligeiros, dos mais espertos, dos melhores, os melhores lugares. Quando a gente vê Tiago dizendo que a nossa vida é justamente algo muito frágil, onde a gente não tem poder sobre ela, e quando a gente olha uma relação histórica, e eu citando aqui simplesmente de brancos e pretos, mas podemos falar de mulheres, crianças, podemos falar de africanos, de sul-americanos, podemos falar de muita gente, né? Nós vemos que parece que o merecimento não é uma ideia que se estabelece por muito tempo, né? Afinal de contas, se você tem o que merece para o bem, quem tem o que merece para o mal também mereceu. Petrópolis mereceu, então, o que aconteceu. O sul da Bahia, recentemente, mereceu, né? Então, é uma relação que parece que não faz sentido, especialmente quando a gente olha que a vida ela é frágil, ela é algo que a gente precisa olhar com mais temor. Olha o que Tiago diz, né, lá no capítulo 4, fala assim, puxa, vocês são arrogantes e pretensiosos, se dizem que vão fazer isso, aquilo, e empreender, e fazer, obter sucesso, e ganhar dinheiro, porque nós não temos como garantir isso, não tem como, não tem como, não é possível que isso aconteça. E aí você fala, puxa vida, então, e agora? Né? Então estamos todos à mercê do quê? Do acaso? Fica o quê? Fica como? Então, é sorte, né? Fica na sorte. Eu me lembro, e a sorte é um negócio curioso também, né? Eu me lembro uma vez um episódio do Chaves, né, o grande Chespirito, e ele estava lá na sala de aula e tinha o Godines, no fundo ele jogava a moedinha, assim, para anotar a questão. Cara ou coroa, ele escolhia uma. E aí falava assim, não, mas você já respondeu toda a prova, né? Ele continuava jogando e falava assim, que eu estou conferindo as respostas, né? Então, a sorte também parece que é um negócio meio complicado, né? Assim, às vezes acontece, às vezes não. Quem garante que vai acontecer? Quem pode garantir? E a gente já falou isso em outra ocasião, parece muito complicado quando a gente diz que Deus nos abençoou, né? Você olhar, por exemplo, existem milionários, bilionários, que vão dizer, Deus abençoou. E você fala, por que Deus abençoou ele, não eu, com esse dinheiro, né? Puxa vida, eu também estou pedindo, né? Eu tenho um negócio pequeno e comigo não acontece, por que que acontece com o outro, né? A gente já falou isso em outra ocasião também, sabe quando o cara está saindo de casa e ele esquece, ele esquece alguma coisa, ele volta para pegar, aí ele atrasa, não chega a tempo no avião, o avião cai. Ah, Deus me abençoou com a vida, me salvou. E aqueles outros 300, Deus amaldiçoou mesmo, mandou para o inferno direto. Que Deus não está muito preocupado com os outros 300, mas com aquele cara ele era muito especial. Né? Então, olha só que relação complicada se a gente entrar nessa questão. Se é mérito, parece que não faz sentido. E se é simplesmente o acaso, parece que faz menos ainda. Né? Qual a relação de ver uma... Qual é a vantagem de viver uma relação de submissão e fé com, de repente, um Deus que parece que ele está abençoando muito mais o outro do que você. E não tem como, gente. Se você parar para olhar para o lado, você vai se sentir melhor ou pior. Não tem como, se você ficar olhando para o lado. Porque você vai sempre achar alguém que está numa situação pior que a sua e vai, com certeza, achar alguém que está numa situação melhor. Né? Então, parece que também é uma relação difícil. Porém, se a gente olhar para uma das questões mais importantes na agenda de Deus, que é a respeito da restauração da sua criação, a salvação dos homens e mulheres, a gente vai ver, e tem diversos trechos, mas especialmente aqui em Romanos, capítulo 9, vai dizer que a salvação não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar a Deus a misericórdia, e a salvação provém da graça. Então é graça e misericórdia. O que é misericórdia? A misericórdia é justamente você não receber o que merece para o mal. E a graça é justamente você receber o que não merece para o bem. Então, crer na mentira do merecimento está diretamente na está ligada diretamente à desconstrução da salvação na cruz, porque se é por mérito, então não há misericórdia, não há graça, porque se eu recebo o que eu mereço para o mal e recebo o que eu mereço para o bem, então não há a salvação pela graça e pela misericórdia. Então, nós vamos ver que um dos assuntos mais importantes vem pela ação de Deus, pela graça e a misericórdia. E a misericórdia e a graça estão diretamente ligadas ao amor. O amor de Deus, que é o amor que a Escritura vai dizer que é o elo da perfeição, que jamais acaba, que cobre multidão de pecados, né? Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É mais ou menos assim, se você corre 10 metros fazendo coisa errada, né? Fazendo merda, Deus vai lá e corre 11 com o amor dele e te cobre. Esse é mais ou menos o amor que cobre multidão de pecados. O amor dele é sempre proporcionalmente maior ao que você faz de errado, justamente para que você não receba em merecimento o que de repente fez de errado e possa receber o que você não merece para o bem, né? E essa relação tem direta, e se a gente parar para pensar, tem tudo a ver a misericórdia, a graça e o amor com nós que somos seres passíveis de erro constantemente. Nós não conseguimos salvar a nós mesmos, nós sequer conseguimos fazer o bem que a gente deseja constantemente. E a gente não consegue deixar de fazer o mal que a gente não quer. Então estamos numa situação de miséria, onde lá, Tiago capítulo 4, vida passageira, uma neblina passageira, a gente não tem poder sobre o que a gente vai fazer daqui a 5 minutos, 1 minuto, 30 segundos, quem dirá 1, 2, 3, 5, 10 anos. Né? Então, nós estamos numa situação de miséria, onde faz muito mais sentido olhar para as coisas com temor do que com soberba, com arrogância, ou com algum tipo de entendimento de que eu mereço. Ah, eu tenho o que eu mereço. Né? Então, se você para no semáforo, aqui andando na cidade de São Paulo, e você está lá no seu carro, você merece estar dentro daquele carro com ar-condicionado, ouvindo uma boa música no seu Spotify, no Bluetooth do seu rádio, você merece aquilo. Todas as outras pessoas que estão do lado de fora vendendo balas, chiclete, pedindo esmola ou te roubando, merecem estar do lado de fora. E a gente sabe que isso não se aplica. Eu tenho certeza que você conhece gente que já se esforçou muito e não conseguiu. Não conseguiu. Tem gente que tem um excelente currículo e não consegue arrumar emprego. Tem gente que é um excelente funcionário e é mandado embora. Tem gente que empreende, quer fazer tudo correto, pagar todos os impostos e quebra. Tem gente que é fiel e deve um pé na bunda. Cara, então assim, não é assim que se estabelece. Me parece que as coisas aqui não se sustentam dessa forma. Porém, quando a gente olha para como Deus atua, ele não cai nessa de reação, parece. Ele atua com misericórdia e graça. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus, a sua misericórdia. Então, ele é um Deus acionário e não reacionário. Parece que a relação dele com a gente não está nessa do tipo, né, na moedinha do Godines lá. A, B, e agora? Certo ou errado? Né? Verdadeiro ou falso? Não é assim, não é assim. Tudo bem, então, diante disso, se não há uma relação de mérito, de merecimento, de meritocracia, como que nós vamos viver, então? Como que nós vamos empreender algo? Como que nós vamos, de repente, avançar, crescer? Como que nós vamos fazer, de alguma forma, a vontade de Deus? No capítulo 25 do Evangelho de Mateus, Mateus 25, do versículo 14 ao 30, tem uma das histórias mais interessantes, que são uma das parábolas que Jesus contou. Parábolas são histórias que Jesus contou para ilustrar alguma coisa, uma coisa muito profunda, assim, alguma coisa que faz bastante sentido e é muito importante. Tá? E a gente não vai ler toda essa história, mas é o seguinte, ó, Mateus 25, 14 a 30. Jesus conta uma história que é o seguinte: havia um dono de terras, né, e que ele ia ficar um tempo fora. E ele chamou 3 servos dele e distribuiu para cada um, diz, conforme a sua capacidade, uma quantidade de talentos. Talentos era uma moeda da época, um dinheiro, né? Uma quantidade de dinheiro. Diz que ele deu para um 5, para outro 2, para outro 1, e foi embora, e foi viajar. E desses que receberam, um falou assim: puxa, vou pegar esse dinheiro aqui, esses talentos, e vou fazer negócios, vou empreender, vou investir, vou dar o corre. E ele multiplicou para o dobro. O outro, que ganhou 2 também, falou: vou dar o corre, vou atrás, vou acordar cedo, vou fazer o negócio acontecer. No que depender de mim, vou fazer a coisa acontecer. E ele multiplicou esse também para o dobro, para 4. E esse que recebeu 1, disse que foi: ixi, meu, vai que eu perco o negócio aqui, esse homem é bravo, né, esse senhor aí vai voltar, vai ser pior. Aí disse que ele enterrou esse negócio que ele recebeu. Passa um tempo, o dono dessas terras volta e diz: e aí, o que aconteceu? O que vocês fizeram? O que tinha 5 falou: meu, eu dei o corre, fui atrás, fiz acontecer. E tem aqui, meu, tem 10. Ele fala: puxa, muito legal, muito bom, você é um bom empregado. O outro, que também fez de 2 para 4, também recebe o mesmo elogio. E o outro, que diz que enterrou, o cara que era o proprietário lá diz: puxa, você é um servo mau, você é negligente, cara. Você enterrou o que eu te dei. Quando eu olho para esta história, esta parábola, sobre a ótica desse assunto que nós estamos falando aqui, eu acredito que Deus entregou para cada um de nós talentos, habilidades, dons, capacidades, para que a gente use, para que a gente coloque em prática, para que a gente dê o corre, e para que a gente use isso de alguma maneira, e assim poderemos colher frutos disso. Quantos frutos? Não sei, talvez o próximo Jeff Bezos, em termos de fortuna, esteja sentado aqui. Talvez não. Não dá para saber. A realidade é que não dá para saber, né? Quanto de frutos e quando? E quando também não dá para saber. Vai ser amanhã, vai ser depois de amanhã, vai ser daqui 10 anos, 5 anos, não sei. Vai ser seu filho, não sei. Mas é evidente, nessa história que Jesus conta, e que Deus nos entregou coisas e que ele confiou a nós e que ele deseja que a gente utilize isso, né? Então, é muito importante que você faça uso das coisas que Deus te deu e que você faça uso com gratidão, com sabedoria, mas também com temor, sabendo que a vida é como uma neblina passageira e que não há garantias de que necessariamente você vai colher muitos frutos ou quando isso vai acontecer. Né? Então, é uma relação de olhar para si. Quais são os dons, as habilidades, os talentos, as coisas que Deus te entregou? Você está usando ou você está enterrando? Você está com medo? Né? É curioso porque a gente sente medo. Né? Medo de falhar, medo de errar, medo de se expor, medo de quebrar, medo de dar errado. Porém, este medo não pode nos paralisar. Né? Nós devemos lançar fora esse medo e não agir por ele, pelo medo. Né? E o medo diz, né, as escrituras diz que quem vive pelo medo não é aperfeiçoado no amor. Então, talvez você esteja enterrando e deixando de usar as coisas preciosas que Deus te deu. E as coisas que Deus te deu, elas podem ser, sim, a solução de algo muito importante para o momento. Né, pode ser algo que vai realmente virar a chave e mudar a sua vida, mudar a história da humanidade. Eu acredito muito nisso. Né? Eu acredito muito nisso. Que as coisas que Deus nos deu estão diretamente ligadas à questão da vocação, né, do que ele, de repente, espera que a gente faça. Mas que não há uma ligação direta com esta meritocracia do tipo: poxa, se você usar então o que Deus te deu, você vai ser rico, vai ser bonito, vai ser forte, vai dar tudo certo na sua vida. Não é assim. Mas não usar o que Deus te deu é ser mal, é ser negligente, é agir pelo medo e não ser aperfeiçoado no amor. Então, sabe, gente, às vezes você está lá num trabalho e que você tem mais medo de perder o emprego do que de fazer o trabalho mesmo e a coisa acontecer. Então, de repente, não é esse o caminho. Na sua casa, nas relações, né, que você tem, é importante que você use os dons, os talentos, as habilidades que Deus te deu, que você empreenda com elas, porque Deus te deu e Ele realmente espera que você use-as. E acredito que usando as habilidades que Deus te deu, os dons, você vai colher frutos. Você vai colher frutos. Mas eu não sei, pode ser que seja um fruto, né, um grão que germina lá, mas de repente é aquela rosa do Pequeno Príncipe, que é a rosa mais especial de todas. É uma só, mas é importante, né? A gente não sabe a proporção, até porque, gente, aí entra essa outra coisa da nossa relação para com Deus. Nós estamos extremamente limitados pelo tempo, pelo espaço. Nós vemos as coisas em parte. Nós não conseguimos ver o todo. Então, muitas vezes, a relação de dar certo ou errado está limitado a um momento que a gente está hoje, mas a gente não sabe o que vai acontecer depois, né? A gente não sabe. E então, nós, diante desta situação de que nós vemos de maneira limitada, nós também não sabemos quando que virá esse fruto, e de que tamanho, e de que maneira. Mas o que eu queria deixar para a gente hoje é: não desperdice os dons, talentos, habilidades que Deus te deu, porque não necessariamente ele está ligado ao resultado que você vai obter, mas sim porque Deus espera que você use, que você empreenda, que você dê. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, como essa parábola diz, puxa, vai e empreenda. O que tinha 5 multiplicou para 10, o que tinha 4 multiplicou para 2 e receberam o mesmo elogio. Mas aquele que enterrou, que não fez nada, foi mal, foi negligente, né? Não fez a vontade de Deus. Então eu acredito que você deve usar todos os dias e a cada dia os dons, talentos, habilidades que Deus te deu. Talvez, se você não os reconhece ainda, gaste um tempo com isso, né, pensando quais são. De repente você pode conversar com as pessoas próximas, né, amigos próximos, familiares. Puxa, né, o que você vê em mim que talvez eu, né, sou bom? E é muito curioso, porque a maioria das habilidades que a gente tem são para ser usadas com outras pessoas, né, não com nós mesmos. E muitas das coisas boas que a gente tem e é, são outras pessoas que reconhecem em nós. Né, eu penso na minha vida, as minhas principais habilidades foram outras pessoas que reconheceram e falaram: cara, nossa, é bom nisso. Foi verdade, nunca tinha pensado. Né? E sim, né, como diz aqui essa parábola dos talentos, é importante dar o corre, é importante fazer, se esforçar no sentido de melhorar, de desenvolver, de planejar, de estudar. Isso é muito importante. Né? As escrituras dizem que o homem prudente calcula os gastos de uma torre antes de começar a construí-la. Então, a gente sabe que essa questão de sim, de estudo, de planejamento, de disciplina, faz parte, né? Não é assim sair usando os talentos de maneira totalmente aleatória, né? A gente sabe que é importante sim essa questão de planejamento, de escrever, de sistematizar isso de alguma forma. Mas o que você não pode fazer é deixar de usar. E não, você também não deve usar pensando que isso é garantia de sucesso aparente ou do que você entende por sucesso. É curioso que Deus vê de uma maneira, às vezes, diferente de nós, né? Porque nós vemos em parte e Deus consegue ver todas as coisas. Sendo assim, eu queria terminar lendo um trecho que eu acredito que é uma base sólida para isso que a gente está falando, é o Salmo 127. Né? O Salmo 127. Ele é um salmo pequeno, porém muito profundo. Salmo 127. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, se não entregarmos o que temos nas mãos de Deus para que Ele faça em nós, através de nós, algo que realmente possamos chamar de sucesso, por mais que aparentemente tenhamos, será inútil. Então eu acredito que o caminho é o temor de saber que não há garantia de merecimento, ao mesmo tempo a paz de saber que se não há merecimento para as coisas boas, também você não vai receber o que merece para as coisas ruins, porque há misericórdia e a graça. Mas diante desta relação é saber que utilizar o que Deus nos deu dia após dia é uma forma de glorificá-lo, de se relacionar com Ele, de demonstrá-lo para as outras pessoas. Então, sabendo que não há necessariamente garantia, olhando com temor, que sejamos gratos pelo que Ele já nos deu, né? Bem-aventurado é aquele que deseja o que tem. Você tem agradecido pelo que tem? Você tem usado de maneira como esses homens das parábolas do talento, de maneira fiel e árdua, com o trabalho, com o corre mesmo, de dar o corre, as coisas que Ele te deu? Então que tenhamos temor, mas ao mesmo tempo um profundo espírito de gratidão. E utilize o que Deus tem te dado, para que você possa ser abençoado, abençoando a vida de outras pessoas, porque as grandes coisas que Ele nos dá são essencialmente para a gente usar para outras pessoas, né? E assim será se fizermos. Vamos colher frutos. Não sabemos quanto, não sabemos quando, mas se não empreendermos com os talentos que Ele nos deu, aí frutificado não seremos. E por mais que você obtenha muitas coisas que pareçam ser traduzidas na palavra sucesso, como diz Salmo 127, vai ser em vão. Vai ser em vão. E eu aposto que você já deve conhecer também gente que é muito bonita, habilidosa, rica, famosa e parece ser profundamente infeliz. E ao passo que outras pessoas que têm muito menos do que parece se chamar de sucesso, parece que está mais plena, mais cheia, com mais alegria, com mais abundância, com mais felicidade, porque é isso. Nós não mediremos o sucesso olhando para o lado, olhando para o outro, mas sim olhando para o que Deus nos deu e a forma que temos usado o que Ele nos deu, com temor e com gratidão. Que você possa sentir a paz que a misericórdia e a graça te dá, mas ao mesmo tempo a coragem para utilizar os talentos que Ele te deu. E assim colher os frutos, não sei se hoje, amanhã ou depois. Deus, obrigado porque não depende de nós, mas sim do Senhor. Ao mesmo tempo, o Senhor confiou em nós habilidades, dons e talentos para que possamos utilizá-las e assim colher frutos. Que tenhamos temor, Deus, de entender que muitas vezes é somente por misericórdia e graça que temos a capacidade e a condição de estar onde estamos e que sejamos gratos pelo que o Senhor já nos deu e que possamos ter um olhar realmente de empatia com aquele que aparentemente está numa situação pior de nós. Porque se ele está numa situação pior, eu tenho certeza que há algo em nós que possamos fazer para ajudá-lo. Afinal de contas, não chegamos numa situação boa sem a ajuda de ninguém, especialmente sem a sua. Que o Senhor edifique as nossas casas, Deus, para que não seja inútil o nosso trabalho e que a gente possa usar os nossos talentos para frutificar para o Senhor e uns para os outros. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, gente.